Para conversar melhor sobre esse assunto, a gente vai falar agora com o Dr. Guilherme Pulit, que vai explicar os malefícios do cigarro eletrônico. E ele já está aqui com a gente. Bom dia.
Bom dia, Vitória. Bom dia, Roberto. Bom dia a toda a equipe da CBN. É uma enorme satisfação estar aqui novamente. E estou à disposição aqui para os esclarecimentos que se fizerem necessários aí para os nossos ouvintes.
Doutor, a gente citou aqui já alguns dos malefícios, né, que traz o cigarro eletrônico, e eu queria que você falasse da forma, do ponto de vista mais profissional, como ele é prejudicial à nossa saúde. Muitas pessoas falam que ele é menos prejudicial, isso é verdade?
É, então, Vitória, isso foi uma conversa que foi muito ventilada nos últimos anos, na tentativa de diminuir o consumo do tabaco, né, de cigarros, de uma maneira geral, e se acreditava que esses inaladores de vapor, que na verdade nós chamamos aí de vape, vapor, tem outros nomes, pod, como você falou, tem e-cigarette também, que é muito utilizado, teve lá nos Estados Unidos principalmente, acreditava-se que a utilização desses dispositivos poderiam diminuir o consumo de cigarro, ou seja, ajudar na verdade a diminuir o vício pela nicotina. Porém, muitos estudos foram realizados sobre esses dispositivos, e o que se viu com o tempo é que eles também podem causar problemas tão importantes quanto até piores, né? Existe até uma doença específica relacionada a esses inaladores de vapor, que é mais grave, mais rápida e compromete o pulmão com uma severidade maior. É mais raro, graças a Deus é mais raro, mas ela é tão importante quanto ou mais até do que o cigarro. E outra preocupação que surgiu com o passar do tempo é que isso pudesse, de certa maneira, estimular a população mais jovem, crianças e adolescentes, a consumirem esse tipo de dispositivo, né, o vape, achando que isso era inofensivo. E alguns estudos mostraram, inclusive, que se estimulou depois essas pessoas a consumirem cigarro, ou seja, teve um efeito oposto do que esperaram. Então, em vez de desestimular o consumo do tabaco e do cigarro, de uma maneira indireta, acabou estimulando os mais jovens a utilizar esse tipo de produto, que, por si só, como eu repito, não é inofensivo.
Muito bem, doutor. Você destacou aí algumas das características. O cigarro eletrônico nasceu aí como a solução para o uso do cigarro ser menos prejudicial, como você menos falou, só que isso não é verdade, né? Até porque eu acho que não existe ainda, né, doutor, um inalador que seja menos prejudicial à saúde.
Não existe. E vários produtos, inclusive encontrados no cigarro, também são encontrados nesses inaladores, né? Um deles é a nicotina, que é o que causa a dependência. E outros produtos, como por exemplo o propilenoglicol, que são cancerígenos também, tem em quantidade não mensurável nesses aparelhos, né? E se tornam perigosos, né? Então, para quem consome, porque você não sabe corretamente o quanto você está consumindo aquele produto. Outra coisa importante a ser lembrada são os fumantes passivos, né? Isso também ocorre com esses dispositivos, o vape, né? Esses cigarros eletrônicos, eu repito.
Por acharem, né, que o cheiro acaba abafando, mas não. O fumante passivo que está aí perto das pessoas, né, que costumam fumar, também estão sendo atingidos.
Exatamente. Isso acontece também com o cigarro eletrônico. Ele tem um atrativo, né, para quem gosta, que é o odor agradável, ele não deixa cheiro forte no ambiente, então ele passa despercebido, parece mais até elegante, né, para quem consome, porém ele é tão nocivo para a pessoa que consome, como também para os que estão próximos do fumante. Então, assim, na verdade, não dá para a gente confiar que cigarro eletrônico é seguro, em hipótese nenhuma, muito menos para os jovens e adolescentes. É uma preocupação, sim, da Sociedade Brasileira de Pediatria, no momento, não só da Sociedade Brasileira de Pneumologia também, porque isso afeta o desenvolvimento neurológico de pessoas que ainda não têm o desenvolvimento neurológico completo, como crianças e adolescentes. Então, a gente deve, assim, desestimular, né, e condenar, na verdade, o uso desses dispositivos, dos cigarros eletrônicos, porque eles, de forma nenhuma, são seguros, e eles trazem doenças, não só doença específica relacionada a eles, como doenças já conhecidas nossas, como você mesmo citou, a bronquite, enfisema pulmonar, né, a doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, né, e além de algumas reações químicas que podem acontecer, que a gente chama de pneumonite química, e uma entidade específica que é relacionada ao uso de cigarro eletrônico, que já tem até um nome próprio, que é EVALI, né, que é o nome da doença que está relacionada ao consumo do cigarro eletrônico.
São várias doenças aí que você citou, e um ponto também importante é essa questão dos jovens, né, estarem mais adeptos a isso, o que é muito triste, porque com tanta informação, né, a gente consegue ver, ainda muita gente prefere ignorar, fala que não é tão prejudicial quanto o cigarro, mas pesquisas e estudos já provaram o contrário, né, doutor?
Justamente. Então, assim, o que mais preocupa é que existem relatos, essa doença específica relacionada ao consumo de cigarro eletrônico, existem relatos, assim, de casos com óbito rápido. Então, a pessoa que consumiu em menos de 30, 60 dias, teve uma inflamação pulmonar muito grave, extensa, que levou a óbito. Uma coisa até que a gente geralmente não ouve falar do cigarro comum, né? Então, ou seja, o que parecia inofensivo, na verdade, se mostrou extremamente maléfico, e as sociedades médicas de especialidade no Brasil e mundo afora estão condenando com muita veemência o consumo desse tipo de produto. Houve até uma campanha na Inglaterra, um tempo atrás, que eles chamavam de swap to stop, que seria o quê? Era o trocar para parar, né? A pessoa troca o cigarro pelo eletrônico, o cigarro convencional, né, que ele quer inflamar, pelo eletrônico, na expectativa de perder o vício. Mas o que se mostrou é que justamente essa questão da vaporização não é inofensiva, né, porque a pessoa estava inalando produtos que são extremamente maléficos, cancerígenos e, em alguns casos, potencialmente fatais e rapidamente fatais. Isso foi o que mais assustou a comunidade científica, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos e na Europa. E a gente tem trabalhado agora com muita força para tentar combater o consumo desses tipos de produto que a gente acha com muita facilidade.
Sim, com certeza. Doutor, o nosso tempo está acabando, eu queria que você finalizasse rapidinho. Quem quiser parar de fumar, o que pode fazer?
Bom, existe uma campanha do Ministério da Saúde, né, para combate ao tabagismo. O tratamento, ele é gratuito, é disponibilizado pelo SUS. Existem dispositivos, né, de nicotina que são anexados à pele, e tem medicamentos que podem ajudar a eliminar o vício. Não confie, né, eu falo para as pessoas, para os mais jovens, não confie no uso de cigarros eletrônicos, principalmente você, jovem, que tem aí menos de 18 anos, que ainda não tem todo o seu desenvolvimento neurológico formado, né, completo, e que procure um médico, né, atendimento médico especializado para eliminar o vício, e aqueles que já estão, que ainda nem tem o hábito de fumar, que não se estimulem, porque não é um hábito seguro, e de fato a ciência já comprovou isso.
Muito bem, doutor, muito obrigada, viu, por participar com a gente.
Eu que agradeço, Vitória, Roberto, a toda a equipe da CBN, é sempre uma enorme satisfação, e estou à disposição para eventuais esclarecimentos.